programa No Jardim da Política, terreno fértil para o debate sobre os principais acontecimentos da política nacional.
No Jardim da Política, meu bem.
Boa tarde a todos os ouvintes que nos acompanham aqui na Rádio Brasil de Fato. Começa agora mais um No Jardim da Política, o primeiro do ano. Eu, Nina Fidelis, acompanhada do Leonardo Fernandes. A gente tem o prazer de iniciar esse ano com muita informação, com circulação de informação e reflexão, né, Léo?
É isso aí. A gente começa o ano já com um novo presidente da República, né, Nina Fidelis? Dia 1º, houve a posse de Jair Bolsonaro e a gente vai comentar todos os detalhes dessa posse, inclusive alguns shows de horrores que aconteceram aí em Brasília no dia 1º e de lá pra cá também muita coisa aconteceu. E a gente vai ter aqui no estúdio João Pedro Stedley, ele que é dirigente nacional do Movimento Sem Terra, vai comentar esses detalhes aqui com a gente, falar um pouco sobre as perspectivas também, né, daqui pra frente com esse novo governo. E muita música também hoje no programa pra gente começar pra cima esse programa, o primeiro programa de 2019.
Um pouco difícil, apesar da gente ter visto a partir do dia 1º algumas bizarrices, né? Ontem, como primeiro dia empossado, foram 3 decretos e uma medida provisória que já alteraram enormemente as estruturas dos ministérios, e aí o João Pedro também vai nos fazer entender melhor a questão agrária, mas também no geral. Mas também eu acho que vale aí a dica da gente começar a observar melhor os discursos dos ministros empossados, né? A gente tem uma característica militarizada, tem a bancada evangélica marcando uma presença muito forte nesses ministérios, então vale ficar de olho aí, a gente vai acompanhando também e passando todas as informações para você. Além de ouvir pela Rádio Brasil de Fato no nosso site, pelo player também do Google Play, você pode nos acompanhar pela transmissão no Facebook do Brasil de Fato e também com as nossas rádios parceiras que desde o ano passado têm nos acompanhado, que são Rádio Camponesa 96.7 FM no assentamento de Pirituba, no município de Itaberá, e também a Rádio Madalena, que desde o ano passado somos parceiros aí e estamos bem juntinho nesse ano agora, que vai exigir desafio e muita força, né, dos veículos de comunicação.
E esse é um programa participativo, né, Nina? A gente gosta sempre de reafirmar esse caráter, então se você quer dar sua contribuição, sugestão de entrevistado, enfim, pedir música também, fique à vontade, anota aí o número do WhatsApp da Rádio Brasil de Fato.
A Rádio Brasil de Fato quer te ouvir. Participe da programação pelo WhatsApp. Anote o número DDD 11 94503-4203. Repetindo, DDD 11 94503-4203. Mande sua mensagem em texto ou áudio pra gente. Não esqueça de dizer o seu nome e a cidade onde você mora.
E neste clima de primeiro dia do ano, na verdade, eu ia falar uma bela poesia motivacional, mas eu não vou conseguir.
Por favor.
De reinventar-se, né? Essa coisa de começar, de resoluções, de ir pra academia emagrecer. Mas temos boas notícias, apesar disso. Poxa, Léo, por favor. Que apesar disso, temos boas notícias, que é o novo site da Rádio Brasil de Fato, né? Ele tá bem mais fácil de navegação e apresenta melhor o que a gente produz aqui jornalisticamente para essa linguagem radiofônica.
Inclusive, o programa No Jardim da Política tá lá em podcast, você pode ouvir de qualquer lugar do site radio.brasildefato.com.br. Acessa lá o site, tá muito bonito mesmo e vai ter muita novidade aí ao longo do ano na Rádio Brasil de Fato, toda uma reformulação dos programas, da grade de programação, muita novidade aí vindo quentinha. Vamos ouvir aí o spot de divulgação desse site maravilhoso que foi inaugurado esse ano.
A Rádio Brasil de Fato está com um novo site. Você pode conferir os nossos programas, podcasts, programetes temáticos e reportagens com um só clique. Basta acessar radio.brasildefato.com.br. E o melhor, todos esses conteúdos podem ser reproduzidos gratuitamente por qualquer veículo de comunicação, desde que, claro, citada a fonte e mantido o material na íntegra. No nosso site, você encontra o passo a passo para ser uma emissora parceira da Rádio Brasil de Fato e fica sabendo como receber os conteúdos diariamente através do WhatsApp. No site da Rádio Brasil de Fato, você pode ouvir a nossa programação ao vivo, com notícias de hora em hora e muita música popular brasileira. Você também escuta, a hora que quiser, o nosso podcast no Jardim da Política, com entrevistas com políticos, intelectuais e analistas. Tem também o novo podcast Bem Viver, que fala sobre agroecologia e traz dicas de saúde e alimentação. Você também pode ouvir os programas Brasil de Fato, que são feitos em diferentes regiões do país. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em Pernambuco e no Paraná. Tudo isso você encontra no site da Rádio Brasil de Fato. Acesse radio.brasildefato.com.br.
E nem tudo é notícia ruim em 2019, né? Essas eleições também trouxeram várias novidades aí no cenário político, coloriu um pouco, digamos assim, o cenário político. E a nossa repórter Lu Sudré fez uma entrevista especialíssima, Nina, com a Rô Beyoncé, ela que foi eleita deputada estadual pelo estado de Pernambuco, a primeira mulher trans eleita deputada estadual em Pernambuco, e ela deu uma entrevista linda falando sobre justamente sobre isso, sobre o papel da luta ativa na institucionalidade também para enfrentar esses retrocessos que estão anunciados aí pelo governo de Jair Bolsonaro.
Interessante é que ela foi eleita por meio de um mandato coletivo, né? Ela é trans, negra e nordestina, a primeira a conseguir o nome social na carteirinha da Ordem dos Advogados. Isso é muito importante. E vamos lutar para que isso permaneça, né? Esse mandato coletivo estava insatisfeito com os rumos da política no país, então 5 mulheres se reuniram e formaram essa candidatura com o objetivo de ocupar a Assembleia Legislativa do Estado em defesa dos direitos humanos. Então a gente vai ouvir agora ela em entrevista ao Brasil de Fato, que retrata a perspectiva da vida política do mandato coletivo, que é defender os direitos humanos e assegurar que os direitos existentes permaneçam. Vamos ouvir.
Não é fácil você ter uma transexual, você ter uma travesti eleita deputada. Não é fácil você ter uma transexual, uma travesti aqui no país que conseguiu sobreviver até os 30 anos ou até os 35 sem ser morta, sem ser assassinada. As 5 mulheres já tinham em comum, primeiro, a insatisfação política, né, por a gente estar num contexto em que essa política tradicional nunca deu voz e nunca deu vez a gente. E segundo, a gente já sabia que se a gente fosse disputar individualmente, as chances da gente seriam bem menores de conseguir uma vaga nesse local institucional. A Assembleia Legislativa de Pernambuco é um prédio que tem mais de 180 anos e, obviamente, esse prédio histórico foi construído com o suor dos meus ancestrais. Foi construído com o suor dos ancestrais da Érica Malunguinho, que foi eleita deputada aqui em São Paulo, mas é de origem de lá de Pernambuco. É muito nesse sentido de ocupar esse espaço politicamente, de fazer essa reparação histórica e, ao mesmo tempo, aquilombar esse espaço, entendeu? Mudar um pouco essa configuração da política que a gente tem hoje, que nunca deu vez, que nunca deu voz às minorias, né? Que nunca deu voz a essas pessoas, minorias entre aspas, né? Porque, na verdade, somos maioria, as pessoas negras, LGBTs, quilombolas, indígenas e todas as outras subrepresentatividades que a gente tem no país. Com esse governo, né, foi dada uma legitimidade à sociedade, foi o governo legitimamente eleito nas urnas, né, foi dada uma autorização para que a sociedade fizesse esse tipo de extermínio, né, o que também não é novidade para a gente. Veja, o extermínio de LGBTs, de travestis, transexuais não é de hoje, né, mas o que a gente tem é uma intensificação desse extermínio, sabe, uma multiplicação, uma elevação ao quadrado, ao cubo. E como é que a gente pode trabalhar essa questão numa sociedade tão conservadora que a gente tem, né? Uma sociedade que tenta colocar novamente as pessoas nos seus papéis tradicionais, de que mulher negra tem que estar na cozinha, de que homem negro tem que ser operário, de que travesti e transexual não pode ser deputada, que travesti e transexual tem que estar nas esquinas fazendo programa. Que alternativas outras são essas que a gente pode dar a essas pessoas no sentido de que podem ter, sim, outras opções para além do conservadorismo de extrema direita, que é isso que a gente tem agora, né? Porque a gente perdeu o discurso de antissistema. A gente tinha um sistema posto, as pessoas estavam desconformadas, inconformadas com esse sistema. Vem a extrema-direita com esse discurso antissistema e convence as pessoas a votar nesse tipo de candidatura, nesse tipo de ideia e nesse tipo de candidato presidenciável. Resistência não é algo novo para a gente, luta não é algo novo, né? Eu até digo que a gente já, para você chegar aos 30 anos de idade sendo transexual e travesti, você já está com a casca bem dura, né? Então você já tem o craquejo, o molejo dessa vida hostil, né? Desse ambiente hostil que a gente vive. E no ambiente político institucional vai ser a mesma coisa, né? A gente não espera algo melhor, a gente não espera ser recebida com flores, sabe? Mas o nosso papel é esse, a resistência e a militância que a gente faz não é de hoje, nunca foi, né? Desde o tempo que a gente vem ao mundo, ou antes de a gente vir ao mundo, a gente já trabalha a resistência nas nossas ancestralidades também.
Você está ouvindo
No Jardim da Política. Meu bem, vamos passear. Chega, nega, morena, vem. Vamos passear. Oh, no jardim, no jardinzinho formosinho, cheirosinho da política.
A gente ouviu aí a entrevista com Rô Beyoncé Lima, ela que foi eleita deputada federal lá no Pernambuco. Não foi a única deputada trans eleita, né, Nina? Aqui em São Paulo a gente teve a Érica Malunguinho. Eu queria destacar também a eleição do senador Fabiano Contarato, da Rede, lá no Espírito Santo, que é assumidamente gay, é o primeiro senador assumidamente homossexual, que foi eleito, inclusive, ocupando a vaga de nada mais, nada menos que Magno Malta, o pastor de Jair Bolsonaro. Então, pelo menos algumas pequenas vitórias aí nesse cenário trágico das eleições de 2018, né?
Importante porque ela fala muito em questionar papéis tradicionais em um governo que tem em seus discursos ressaltados costumes, as morais, né? Então, importante valorizar bastante a atuação deles nos plenários, com leis, mas vai ter resistência, né?
E acho interessante destacar também as experiências de mandatos coletivos que ocorreram em diversos estados, né? A gente acompanhou nas eleições municipais o mandato coletivo do Muitas pela Cidade que Queremos lá em Belo Horizonte, que inclusive conseguiu eleger agora a Áurea Carolina deputada federal pelo PSOL mineiro. Começou esse movimento aí de reunir forças de coletivos sociais, de grupos políticos não formais, digamos assim, para construir candidaturas coletivas e ocupar espaços na institucionalidade. Aqui em São Paulo também foi eleita a bancada ativista, que tinha uma representante, digamos, formalmente, mas que era composta aí por vários representantes de vários movimentos, da diversidade sexual, movimento negro, movimento feminista. Então, um avanço importante, digamos assim, numa pequena mudança aí da representação política que se faz no nosso país, né?
Então, nesse clima aí de existir e resistir nesses espaços, vamos fazer um breve intervalo comercial e ouvir Johnny Hooker e Lineker com Flutua.
Música boa é na Rádio Brasil de Fato.
O que vão dizer de nós? Seus pais, Deus e coisas tais. Quando virem rumores do nosso amor. Baby, eu já cansei de me esconder entre olhares e sussurros com você. Somos dois homens
e nada mais. Eles não vão vencer, baby, nada de ser em vão. Antes dessa noite acabar, dance comigo a nossa canção. Soltas pelo chão, teu corpo teso, duro são, e o teu cheiro que ainda ficou na minha mão. Um novo tempo há de vencer, pra que a gente possa florescer e baby amar, amar sem temer. Eles não vão vencer, baby, nada de ser em vão. Antes dessa noite acabar, baby, escute, é a nossa canção. E flutua.
Você está ouvindo
no Jardim da Política. Meu bem, vamos passear. Chega, nega morena, vem. Vamos passear. Oh, no jardim, no jardinzinho formosinho, cheirosinho da política.
E a gente acabou de ouvir Flutua com Johnny Hooker e Lineker no intervalo musical e não comercial, como eu havia dito, mas já dando a brecha, fica a dica, né?
É, fica a dica. A gente pode fazer também uma propaganda, assim, digamos, para a Rádio Madalena.
Armazém do Campo.
O Armazém do Campo, a Rádio Camponesa. Enfim, a gente também temos
Iniciamos.
Os nossos. Temos os nossos. Então, agora a gente vai ouvir uma matéria feita aqui pela redação, pela Ruth Pina. Eu colaborei também nessa matéria sobre o discurso, o primeiro discurso do presidente, agora presidente Jair Bolsonaro. A gente vai ouvir a matéria rapidinho para a gente poder comentar depois.
Após receber a faixa presidencial das mãos do agora ex-presidente Michel Temer, Jair Bolsonaro fez o discurso à nação do parlatório do Palácio do Planalto. O presidente prometeu restabelecer a ordem no país e afirmou que vai combater a ideologização das crianças e a desvirtuação dos direitos humanos. ignorando as acusações de abuso de poder econômico para a contratação de empresas, de divulgação de notícias falsas durante as eleições, Bolsonaro falou que realizou a campanha mais barata da história. Mesmo após haver desconvidado presidentes de países latino-americanos para a cerimônia de posse por razões ideológicas, Bolsonaro defendeu uma política externa sem viés ideológico. Ao final do discurso, o presidente rompeu o protocolo, voltou ao microfone de mãos dadas com o vice-presidente Hamilton Mourão e afirmou que, abre aspas, a bandeira do Brasil só será vermelha se for preciso nosso sangue para mantê-la verde e amarela. Fecha aspas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Leonardo Fernandes, Ruth Pina.
Eu não sei se vocês perceberam, mas a gente evitou colocar aí a voz do nosso presidente Jair Bolsonaro, né, Nina? Digamos, a gente já ouviu, e quem quiser ouvir, tem lá no YouTube, tem lá em outros canais. A gente queria só fazer um pequeno resumo aí do que foi a fala do Jair Bolsonaro nesses dois momentos. Primeiro, lá no Congresso Nacional, na cerimônia oficial de posse. Depois, no parlatório do Planalto. E, enfim, um discurso que chamou a atenção por vários motivos, pela agressividade, nada conciliatório, falou de... combater ou responder às ideologias nefastas. E terminou esse discurso com uma frase muito forte, dizendo que a bandeira do Brasil só será vermelha se precisar do sangue deles, né? Para mantê-la verde e amarela. Então a gente tem que entender aí cada um desses detalhes da fala de Jair Bolsonaro.
E quem esperava, na verdade, um tom mais diplomático, já como presidente eleito, meio que caiu do cavalo, né? Ele apenas reafirmou um tom de campanha também, especialmente no segundo discurso dele feito para o público, né? Que é realmente o que o colocou no poder, foi esse tom inflamado do discurso. As pessoas que votaram nele gostam disso, e inclusive algumas falas do público foi WhatsApp, WhatsApp, uhum. WhatsApp, mito, 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 né?
E digamos que isso surpreendeu até a imprensa, né, Ina?
Justamente. Fidelis. Inclusive, o tratamento dado à imprensa, relatado por muitos lá no dia da posse, é uma série de exigências, né? Os repórteres tiveram que se encontrar 7h30 num ponto do CCBB, do Centro Cultural do Banco do Brasil, lá em Brasília, para serem levados ao Salão Verde do Congresso e ficarem lá até as 15, que era quando começaria alguma cerimônia no Senado, que é a cerimônia de posse. E ficaram ali muito sem acesso à água, teve um rolo, com alguns inclusive ouviram falas, não façam movimentos bruscos, vocês podem ser atingidos, uma série de distrato, né? De distrato por parte do cerimonial, que reverberou nas redes sociais, apesar de alguns veículos, imagino que principalmente de TV, que são muito bem tratados nesses eventos, desqualificando essas observações dos jornalistas que lá estavam, né? Com proibição de entrar com maçãs. Então, obviamente, brasileiro faz meme, faz piada, mas
já,
é muito
já
sério,
rolou,
né?
Uma maçã envenenada, da Branca de Neve. Agora, a Cristiane Sampaio, nossa repórter aqui do Brasil de Fato, ela estava no meio entre esses jornalistas, esses profissionais que passaram por essa situação aí durante a posse de Jair Bolsonaro, e ela tá na linha com a gente. Cris Sampaio, boa tarde, bom ter você aqui no Jardim da Política com a gente.
Oi, Léo, oi, Nina, boa tarde, prazer é meu. Olha, uma coleção de problemas, como vocês já sinalizaram aí. E para quem, assim como eu, tinha conhecimento somente por meio de livros, né, ou de relatos a respeito da forma como governos autoritários lidaram aí com a atividade da imprensa ao longo da história, era difícil visualizar certos episódios, né, por conta do grau de banalização dos absurdos que a gente sabe que são vistos em tempos avessos à democracia, vamos dizer assim, Léo. Mas eu acho que a partir de agora, depois do que se viu aqui em Brasília nesse último dia primeiro, durante a cobertura da posse, já é possível, ao menos, a gente imaginar como é que se dava a operação autoritária desses governos com a imprensa. Olha, nos bastidores do plantão da última terça-feira, o cenário era absolutamente desolador. vocês já deram aí um briefing, já deram um resumo, mas eu vou tentar detalhar um pouco algumas coisas aqui, só para vocês terem uma ideia. Em diferentes espaços da cobertura, os profissionais foram impedidos de se alimentar, né, e de ter acesso aos bebedouros de água por conta das medidas excessivamente rígidas que foram impostas pela segurança do evento. E tem um detalhe, a gente não podia portar garrafas d'água naquele dia porque havia uma norma do próprio evento que proibia. Eles tinham dito que haveria fornecimento de água potável nos espaços de cobertura, o que não aconteceu, ou pelo menos aconteceu a duras penas. Foi o que ocorreu, por exemplo, no espaço onde eu estava, o Salão Verde da Câmara dos Deputados, que é o local onde geralmente são gravadas as entrevistas. A gente chegou lá, tentou acessar o cafezinho, que é o espaço adjacente, colado ao salão, mas nós fomos impedidos pela segurança, que informou claramente que a imprensa não estaria autorizada a ingressar no local. E aí ficou todo mundo se perguntando e questionando também os policiais sobre como eles fariam para fornecer água para a gente. E aí o que se ouvia, Léo e Nina, era que não havia autorização para aquilo e pronto. Uhum. Não tinha muita explicação para nada, sabe? Não é difícil de imaginar que rolou muita reclamação, como a gente já viu pelas redes sociais, e muita surpresa, especialmente por parte daqueles colegas que já são veteranos nesse tipo de cobertura e que contaram ali para a gente que isso nunca havia ocorrido. E esse problema da água, que foi um capítulo à parte na história, já estava parecendo praticamente insolúvel por cerca de 2 horas, quando eles, enfim, resolveram flexibilizar essa norma e dar acesso para a gente a um bebedouro de água que ficava próximo ali do Salão Verde. Mas isso só ocorreu, e eu faço questão de frisar, por conta de uma intervenção insistente de jornalistas que atuam nas assessorias de imprensa do Congresso e que tentaram ali mediar o conflito. Aliás, uma coisa que chamou muita atenção nessa cobertura, gente, é que mesmo esses profissionais que trabalham na Câmara e no Senado estavam ali visivelmente perplexos, surpresos, né, diante das normas e até mesmo constrangidos diante da gente também, dos colegas de profissão, porque eles não tinham muita condição de ajudar, sabe? Eles não tinham ali, diante daquela segurança tão rígida, tão exagerada, um espaço de autonomia, porque a segurança do evento era organizada pelo Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, que é ligado ao Planalto, e pela Polícia Federal Legislativa. Então, ficou todo mundo meio que submetido ao que esses órgãos ditavam para a gente. Bom, tudo isso que eu já falei aqui foi só o começo. A gente não pôde também, por exemplo, circular entre os diferentes espaços da cobertura, né? Só para as pessoas saberem, eram 4 setores, a Esplanada dos Ministérios, o Itamaraty, o Congresso e o Planalto, né? E a gente também não poderia circular dentro dos espaços internos de cada um desses locais, o que é inédito na história da redemocratização brasileira. A imprensa nunca foi proibida de fazer isso, até porque, como jornalistas que nós somos, né, a gente precisa apurar a informação, a gente precisa entrevistar as pessoas, acompanhar toda a cerimônia, o que não foi possível, já que não havia mobilidade. Além disso, houve muita dificuldade de acessar os banheiros, né? No nosso caso ali no Salão Verde era apenas uma cabine para atender mais de 100 de plantonistas, né? E olha, a cereja do bolo, eu ainda não falei aqui para vocês. Olha só, o horário de trabalho dos jornalistas foi definido pelo próprio governo, vocês acreditam? Que na semana anterior tinha divulgado as normas de atuação da cobertura. E uma dessas normas, a Nina pincelou um pouco aí, era a obrigação que a gente tinha de chegar ao prédio do CCBB, que é o Centro Cultural Banco do Brasil aqui em Brasília, antes das 8 horas da manhã para poder pegar os ônibus oficiais que levariam a imprensa até os locais de cobertura. Não tinha nenhum sentido prático, porque a cerimônia da posse estava marcada para as 3 da tarde, como vocês já destacaram. Então, nós todos ficamos ali mais de 6 horas, simplesmente aguardando o início da agenda que estava prevista e com muita dificuldade de beber água, de ir ao banheiro, etc. Além disso, foi dito para a gente que a gente só poderia retornar para casa, vejam só, no horário desses mesmos ônibus oficiais e não ao final da jornada de trabalho, que é definida, né, claro, pelos próprios jornais e não por agentes externos, como é o caso do governo. Então, o que se viu aí era uma intervenção muito clara do governo, do novo governo, na operação de trabalho de todo mundo. Isso sem contar outras normas, Nina, Léo, que foram impostas sem muita justificativa. Por exemplo, inicialmente nós fomos proibidos de levar bolsa e mochila, né? O que inviabilizava completamente o trabalho, já que a gente precisa transportar os equipamentos, né, eletrônicos, várias coisas que a gente transporta e os nossos itens pessoais. Então, como houve muita reação, inclusive por parte do nosso sindicato, 2, 3 dias antes da posse, eles acabaram cedendo em relação a essa norma. Mas veja só o que ainda ocorreu, né? Nós tivemos que transportar os lanches em sacos plásticos transparentes, o que impedia que nós pudéssemos levar, por exemplo, uma quentinha para almoçar ou algo do tipo, já que a gente ia ficar 10, 12 horas numa mesma cobertura, e tinha sido avisado que os restaurantes e as lanchonetes do Congresso não iriam abrir no dia, porque eles também não permitiram isso por suposta medida de segurança. Outra coisa é que a gente teve que ficar durante toda a cobertura ali no Salão Verde e nos outros espaços, os colegas relataram a mesma coisa, que ficaram sentados no chão, porque a segurança do evento tinha retirado, inclusive, as poucas poltronas que havia ali no Congresso, nos espaços de entrevista. E veja, antes de entrar no prédio, nós tivemos também que passar por duas revistas eletrônicas da polícia, enfrentar filas que não tinham o menor sentido, foi um desgaste muito grande, sabe? Então, tudo isso, né, para ficar mais de 6 horas esperando a cerimônia começar. E ainda por cima, Nina e Léo, outra coisa que chamou a atenção é que a gente teve que enfrentar tudo isso para não conseguir praticamente entrevistas com a cúpula do governo, porque o Bolsonaro e a equipe dele, de ministros, saíram do Congresso depois da solenidade, depois das 4 ou 5 horas da tarde, mais ou menos, sem falar com a imprensa. Então, nós ficamos todos muito amarrados ali, porque só quem deu entrevista foram praticamente alguns deputados aliados que estavam presentes e o presidente da OAB. Então, foi uma cobertura, perdão, realmente muito inédita, muito, muito preocupante também. As poucas justificativas, digamos assim, que nós recebemos lá na ocasião eram no sentido de que tudo isso ocorria por questões de segurança, né? Bom, a gente sabe, claro, que esse é um item essencial a toda e qualquer agenda oficial de um chefe de Estado. Mas essa questão da segurança não pode ser utilizada como um motivo para limitar, né, para cercear a liberdade de atuação da imprensa, que é o que estava aparecendo ali no dia, realmente, porque isso compromete, óbvio, os interesses democráticos. Outra coisa que eu queria destacar é que quando se atacam os jornalistas, né, a gente não está atacando só o profissional em si, né, a gente está atacando a imprensa como instituição. Por isso que é tão perigoso um governo demonstrar essa lida, né, esse trato com a atividade dos jornalistas. Então, as normas que foram impostas para essa cobertura superaram realmente todas as piores expectativas dos profissionais de imprensa e serviram aí como talvez o aperitivo do banquete que está por vir, já que Bolsonaro tem tido constantes indisposições com a imprensa e costuma colocar em xeque a legitimidade do nosso trabalho, como a gente sabe.
Realmente, Cris. Realmente. Para finalizar, sim.
Perdão. Só um ponto final, assim, eu acho particularmente que o que nos cabe, né, diante desse cenário que está colocado agora, é a gente tentar cada vez mais aprumar, trabalhar o nosso olhar como jornalistas diante de eventuais práticas autoritárias que possam vir pela frente, né? E eu acho que mais do que nunca esse olhar jornalístico precisa ser muito insubordinado, né, muito altivo, né, diante de todo e qualquer ataque que o trabalho da imprensa possa sofrer.
Muito obrigada pelas informações, Cris. Realmente uma série de absurdos aí contra a prática da profissão. E nos parece que foi isso mesmo, foi feito para impedir que vocês tivessem acesso a informações, né? Mais do que o trato, acesso a informações, que é a nossa matéria-prima do nosso trabalho. Muito obrigada.
E nossa solidariedade também a você e aos colegas jornalistas que tiveram que passar por toda essa situação aí no dia da posse de Jair Bolsonaro. A gente falou com Cristiane Sampaio, direto de Brasília, nesse relato sobre a cobertura da imprensa nessa posse de Jair Bolsonaro. A gente vai para um intervalo bem rapidinho, a gente vai ouvir uma música de Gonzaguinha, Comportamento Geral, para receber aqui no estúdio João Pedro Stedile, que vai analisar aí o dia de posse e esses próximos dias aí que virão com Jair Bolsonaro no governo.
Rádio Brasil de Fato. Aqui você ouve as diferentes vozes de quem constrói um Brasil e um mundo mais justos e solidários.
Você deve notar que não tem mais tutu e dizer que não está preocupado. Você deve lutar pela xepa da feira e dizer que está recompensado. Você deve estampar sempre um ar de alegria e dizer que tudo tem melhorado. Você
você deve rezar pelo bem do patrão, esquecer que está desempregado. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba, amanhã seu Zé se acabar em teu carnaval. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba, amanhã seu Zé se acabar em teu carnaval. Você deve aprender a baixar a cabeça e dizer sempre muito obrigado. São palavras que ainda te deixam dizer, por ser homem bem disciplinado. Deve, pois, só fazer pelo bem da nação tudo aquilo que for ordenado. Pra ganhar um fuscão no juízo final e diploma de bem comportado. Você merece, tudo vai bem, tudo. Cerveja, samba, amanhã seu Zé se acabar em teu carnaval. Mas você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba, amanhã seu Zé se acabarem com teu carnaval. Você merece, tudo.
Você está ouvindo
No Jardim da Política. Meu bem, vamos passear. Chega, nega, morena, vem. Vamos passear. Oh, no jardim, no jardinzinho formosinho, cheirosinho da política.
A gente ouviu aí Gonzaguinha com Comportamento Geral e voltamos aos estúdios do Brasil de Fato, da Rádio Brasil de Fato, aqui em São Paulo, já com a presença de João Pedro Stedley. Ele que é economista de formação, autor de diversos livros sobre a questão agrária no Brasil, gaúcho e um dos fundadores do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e articulador da Via Campesina Internacional. Muito bem-vindo, João Pedro. Boa tarde.
Obrigado. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Um prazer enorme.
João Pedro, a gente...
Estar aqui no Brasil, de fato.
João Pedro, a gente começou esse programa até chamando de show de horrores algumas coisas que aconteceram em Brasília no último dia primeiro. Aquele discurso os discursos do presidente empossado já, Jair Bolsonaro. Queria começar essa entrevista perguntando qual foi a sua impressão, o que você achou daquele cerimonial que ocorreu lá em Brasília.
Primeiro, eu não acompanhei ao vivo, porque tenho que proteger o estômago, né, o fígado, o pâncreas, já que sou diabético. E não queria passar por essa ânsia de vômito. Mas depois, acompanhando as repercussões que houveram, da forma como os ministros e o próprio presidente se comportou, eu acho que até eles foram muito didáticos. Porque eles expuseram o que são mesmo, a sua ignorância, a sua truculência, o seu desrespeito para a sociedade brasileira. E eles, de fato, se revelaram que vão ser um governo neofascista, autoritário e completamente desvinculado com o povo. A surpresa positiva, no meu modo de entender, foi que eles vinham anunciando pelas redes que iam botar 500 mil pessoas em Brasília, que ia ser uma festa popular. E foi ridículo, né? Porque as avaliações mais positivas, e mesmo dos nossos companheiros que moram em Brasília, a adesão foi em torno de 50 mil pessoas, e de novo daquela classe média branquela, sectária, ignorante, ou seja, o povão ficou em casa, seja em Brasília, seja nos seus estados, eu acho que até numa postura assim de inquietude. Então, eu acho que o povão não embarcou neles, e eles sabem que eles são fruto de uma eleição fraudulenta, portanto, é um governo que não representa a vontade da maioria do povo brasileiro, nem em número de votos, porque somado o Haddad e os nulos e brancos, da maioria dos eleitores. Mas eles não representam o povo porque eles foram fruto de uma manipulação através dos potentes computadores que a direita mundial deu para eles, seja Israel, seja Taiwan, seja a turma do Trump, para eles fazer aquele bombardeio com mentiras sistemáticas durante a campanha, que acabou iludindo parte da nossa população que é despolitizada, que infelizmente nos últimos anos não conseguimos elevar o nível político-cultural da maioria da população brasileira.
E mesmo antes de ser eleito, ele já sinalizava que o Paulo Guedes ia cuidar da sua política econômica, né? E há uma contradição, além das inúmeras outras contradições que o governo do Bolsonaro nos traz, é essa do Paulo Guedes ser um neoliberal e ele ter um discurso nacionalista, também parte dos ministros militares, com essa coisa de exacerbar e valorizar o nacionalismo, né? Já é uma contradição, já há alguma coisa ali entre eles, e o Paulo Guedes já sinalizou a Previdência como uma das prioridades agora, né, mais urgentes. Como é que a gente pode avaliar esse plano econômico e essas contradições já colocadas?
Bem, em primeiro lugar, vocês têm razão. Está instalado um governo com uma característica clara. De um lado, é um governo autoritário, que vai querer impor a ordem, como ele mesmo disse no discurso, a mano militar. É um governo totalmente subordinado aos interesses dos Estados Unidos. A forma como o Trump trata eles, como ele tratou o Trump, aquelas cenas ridículas de bater continência para a bandeira americana, agora o tratamento que deram para esse senhor que veio aí como ministro das Relações Exteriores, e ao mesmo tempo uma política econômica ultra neoliberal que não vai resolver os problemas da população. Então, essa é a essência do governo. Agora, puxando para a economia, eu acho que os nossos companheiros e companheiras militantes precisam ter a compreensão que o fundamental é que não é um governo que tenha um projeto nacional, né? E, portanto, a política econômica que eles vão implementar de total liberdade ao capital não vai resolver os problemas do povo. Ao contrário, eles precisam total liberdade para fazer o que quiserem, justamente porque eles precisam aumentar a taxa de lucro. E para aumentar a taxa de lucro e recuperar a acumulação capitalista, só tem um caminho, historicamente, é aumentar a exploração sobre os trabalhadores, sobre aqueles que produzem essa riqueza que eles querem se apropriar. Então, no plano econômico geral, eu acredito que mesmo a economia tendendo a crescer, porque não é difícil uma economia grande como a nossa voltar a crescer, até porque desde 2012 nós, na média, não crescemos, né? A somatória desses 6 anos deu crescimento zero, né? Enquanto a população continuou crescendo 2% ao ano, de maneiras que há um crescimento negativo. E só não há inflação porque a população não tem mais poder aquisitivo. Então, houve até deflação em alguns produtos, porque se a população não compra, a tendência dos comerciantes, eles se obrigam a baixar o preço dos produtos. Então, mesmo que a economia volte a crescer, 2, 3%, como estão falando, vai ser um crescimento baseado nos grandes monopólios, nas exportações e no capital financeiro. Isso não significa que vai haver maior emprego, maior distribuição de renda e solução dos problemas econômicos da população. Agora, O outro aspecto que você citou, da política, digamos, do interesse mais público ou da política do Estado brasileiro, me chamou a atenção que pela primeira vez o Paulo Guedes, ontem no discurso de posse, revelou, eu acho que foi um ato de contrição dele, para tentar se salvar, que o maior problema que o Estado brasileiro tem é que os bancos assaltaram o Tesouro Nacional e o Estado paga para os rentistas, palavra do Guedes, sendo ele um rentista, né, 400 bilhões de reais por ano. Então, ele fez a denúncia, mas não disse como vai resolver isso. Porque, na essência, é isso que vai sustentar o governo Bolsonaro, porque é um governo que se sustenta no capital financeiro, portanto, nesses rentistas, no agronegócio e nos interesses das empresas estrangeiras, sobretudo estadunidenses. Não? E o tema da Previdência, aí contraditoriamente, como você mesmo sinalizou, que é um governo que todo momento expõe suas contradições, o próprio Guedes falou que a única saída para a Previdência é privatizá-la. Ou seja, é criar fundos privados de previdência em que os bancos vão organizar esses fundos e vão se apropriar da poupança daqueles trabalhadores de maior renda, seja professores universitários, seja bancários, seja petroleiros, que, querendo uma aposentadoria complementar além daquele teto máximo do INSS, vão, então, contribuir num fundo de previdência privado administrado por um banco, vamos supor, vão pagar lá por mês R$200 por mês. Então, vamos supor que 10 milhões dos trabalhadores com mais renda comecem a depositar R$200 por mês, isso significa, né, 20 bilhões de reais que todo mês os bancos vão surupiar dos trabalhadores com a promessa de daqui a 30 anos devolver na forma de previdência. Ora, daqui a 30 anos só Deus sabe o que vai acontecer. Se é o que aconteceu no Chile, daí eles inventam que quebram, que não tem mais fundo e os trabalhadores vão perder essa poupança. Mas o principal para os nossos ouvintes entender, esses fundos privados, eles então recebem essa poupança dos trabalhadores sem juro nenhum, porque o trabalhador não vai exigir nada em troca, vai ficar só na expectativa que daqui a 10, 20, 30 anos eu vou me aposentar com uma suplementação. Então ele vai esperar 10, 20 anos. E é esse o tempo que o banco vai usar o dinheiro dele para fazer especulação, para fazer o que quiser. Ao mesmo tempo, o Guedes também ontem denunciou e revelou uma das causas do déficit da Previdência não é os pobres, não é os trabalhadores, não é a minha mãe que é aposentada com fundo rural com salário mínimo. É os privilégios. Quem é que ganha 28 mil por mês e continua ganhando? O general do exército, e vai continuar ganhando 28 mil por mês depois que ele for para a reserva. É o juiz que ganha 35 mil e vai continuar ganhando. No ano passado, no bojo da Frente Brasil Popular, eu estive com uma delegação conversando com o governador Pezão para pedir o estádio Maracanã para nós fazer uma grande Assembleia Popular. E o Pezão revelou para nós, ó, o maior problema que eu tenho na Previdência aqui do Estado do Rio de Janeiro é que 50% dos recursos públicos destinados para a segurança, que é o problema maior do Rio de Janeiro, 50% dos recursos da segurança pública no Rio de Janeiro, palavras do Pezão, são gastos com aposentadoria dos oficiais da PM, que se aposentam com 48, com 50 anos, e recebem 25, 30 mil reais por mês, 50% do orçamento da segurança do Rio de Janeiro. E isso será intocável, porque justamente o governo Bolsonaro tem como na sua base social os militares, a PM e o Poder Judiciário representado pelo Moro. E esses privilégios estarão intocáveis. Então, senhor Guedes, agradeço o seu didatismo em nos explicar onde é que está o problema. Agora, duvido que o senhor tenha coragem de, nos próximos 6 meses, mexer com os privilégios.
Você citou algum dos altos salários e toda essa questão do déficit da Previdência, e ao mesmo tempo, ontem, por meio de um decreto, teve essa mesquinharia com relação ao salário mínimo, né? Que reduz aí em 8, mas no cálculo aí alguns bilhões, mas frente a todos os aumentos e manutenção de privilégio dessa classe que você citou, não é nada.
Isso é uma vergonha, mas demonstra justamente essa falta de base popular. Eles estão, me permite a expressão, cagando e andando para o povo. Mas eles fazem as continhas deles, né? R$10 por mês para o salário mínimo nem é em função do empresário, que empresário também está cagando e andando por R$10 a mais ou menos. Mas eu acho que vai afetar, sobretudo, a Previdência, porque são milhões de trabalhadores, eu não tenho o número exato, mas acredito que sejam mais de 20 milhões de trabalhadores que estão aposentados com salário mínimo. Então, de novo a continha, 20 milhões, R$10 por mês, é uma poupança que o Estado arranca do mais pobre. Uhum. Né? E a outro segmento que vai ser afetado são as trabalhadoras domésticas. Não sei se vocês estão nos ouvindo, sabem, o Brasil é o país do mundo que tem mais trabalhadoras domésticas. Nós temos 8 milhões, que é, no fundo, a nossa herança escravocrata. Porque toda a classe média branquela, quando aumenta um pouquinho a sua renda nas capitais, a primeira coisa que ela faz é contratar mais uma empregada doméstica, negra, pobre, que vai se submeter a um salário humilhante, do salário mínimo. Então, a classe média que contrata empregada doméstica deve estar feliz, né? Vai poupar R$10 por mês para dar para o seu filhinho comprar maconha, né? Porque é isso que funciona na vida real. Eles tiram da empregada doméstica e aumentam a mesada dos seus filhos. Então, lamento, mas as empregadas domésticas também sofrerão com essa política escrochante do salário mínimo.
Agora, se está ruim na economia, em outros aspectos desse governo, pode estar até pior, né, João Pedro? A gente viu a formação aí desse super Ministério da Justiça, que abarca aí o Ministério do Trabalho, várias outras áreas do governo, inclusive o COAF, que foi a instituição que fez a denúncia do Caixa 2, digamos assim, do Flávio Bolsonaro e do Queiroz, né? Como é que você viu aí a posse do juiz Moro, depois de tudo que ele fez nesses últimos anos, vir a ser ministro da Justiça? Como é que você analisa isso?
Eu acho que, de novo, é revelador, né? Eles estão sendo bem didáticos com a população, eles não estão escondendo nada, né? O fato do ontem o Moro, na posse, dizer que vai instalar uma lava-jato nacional e de forma permanente, primeiro é uma prepotência, porque ele não é mais Poder Judiciário, ele é ministro. Ministro da Justiça, o que faz? Ministro da Justiça administra a Polícia Federal. Não? Então, no máximo, ele pode instalar inquéritos, nem pode instalar processos. Processo que instala é o Judiciário. Ele pode instalar inquéritos e botar a polícia a ficar investigando. Né? E se ele está preocupado com a corrupção, todo o povo brasileiro está preocupado com a corrupção. Mas acho que faltou para a esquerda, inclusive, e digo isso como autocrítica para o PT, para a esquerda em geral, para os movimentos populares. Nós não tivemos coragem, eu acho, de explicar para a população a natureza da corrupção. A corrupção é um método clássico que vem desde que existe o capitalismo. A corrupção é o jeito de alguns empresários, de alguns burgueses, se apoderarem do dinheiro público que está no Estado. Então se forma um conluio entre empresários capitalistas e uma burocracia estatal. E entre esse conluio, né, há assalto ao dinheiro público. Quem é o corruptor? Todos são capitalistas. Então é da natureza do capitalismo a corrupção. Agora, por que nós ficamos envergonhados em denunciar? Porque alguns petistas, como o senhor Palocci, aprendeu rápido o método de se apropriar também do dinheiro público em favor pessoal. Olha o acordo de delação que o Palocci fez. No acordo, ele se submete à condição de devolver aos cofres públicos 30 milhões de reais, que eram dele pessoalmente. Então, nós temos que explicar para a população, essa corrupção é endêmica, é da natureza do capitalismo. Aonde há capitalismo e Estado burguês, haverá corrupção. Não? Outra coisa que foi a confusão que foi criada pelo próprio Moro é as contribuições que as empresas deram aos partidos. Ou seja, aí foi o Caixa 2, aí foi a legislação eleitoral dúbia que permitiu que as empresas contribuíssem, fazendo uma espécie de gambiarra, para os partidos políticos. Bem, e aí, de novo, quem foram os partidos que mais se beneficiaram dessa gambiarra do dinheiro das empresas? Foi o PP, que está no governo, foi o DEM, foi o PMDB, pergunte para o Gedel, para o Temer, né? E em termos de volume, o PT foi um dos últimos. Mas o PT não teve coragem de explicar isso para a população e fazer essa diferença entre o que era corrupção, de que alguns se apropriaram individualmente, e o que era a contribuição das empresas para os partidos, utilizando, digamos, uma brecha na lei. Então agora o Moro, de novo, fica alimentando essa confusão, porque convém com esse discurso falsamente moralista. E se ele quiser abrir inquéritos numa espécie de lava-jato nacional, eu já vou dar algumas sugestões. Ele pode começar com um inquérito para saber quanto dinheiro a JBS deu para o ministro Nix Olorizone, quanto dinheiro a JBS deu para a ministra Cristina. Né? Ele pode abrir inquérito, não deixar para o Ministério Público do Rio de Janeiro, que é um ministério completamente venal. Ele pode abrir inquérito para fazer com que o senhor Queiroz e o filho do presidente devolvam todo o dinheiro que eles surrupiaram dos servidores da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Né? Ele pode abrir um inquérito para saber como o Temer comprou a fazenda aqui no Bauru, que a Polícia Federal já disse publicamente que foram recursos desviados do Porto de Santos. Então, a pauta da corrupção é ampla e ele terá muito trabalho. Agora, ele, se ele for um pouquinho ético, ele tem que saber que ele vai morder o próprio rabo, porque a natureza da corrupção, ela faz parte das empresas capitalistas e do Estado burguês.
Agora, ironias à parte, digamos assim, a gente sabe que o objetivo aí do Moro no Ministério da Justiça vem também no sentido de proteger algumas forças políticas e ir para cima, digamos, de outras forças. O MST foi mencionado nominalmente pelo presidente Jair Bolsonaro durante a campanha como um alvo do próximo governo. Como é que o MST está se preparando, João Pedro, para essa, digamos, esse pré-anunciada campanha de criminalização, que já vem de muito tempo, inclusive utilizando-se dos instrumentos jurídicos para isso, para criminalizar os movimentos sociais, mas agora parece que já está pré-anunciado que isso vai se intensificar com o governo Jair Bolsonaro, né?
Bem, eu acho que nós temos que ir compreendendo a natureza de cada coisa. Evidentemente que o Bolsonaro, durante a campanha, ele estimulou o ódio e a violência contra todos os que fazem a luta social, contra a esquerda, não só contra o MST. Mas como o MST talvez seja mais conhecido, ele usava muito o MST como uma espécie de demonstração pedagógica de quem eram os inimigos dele. E nisso ele acertou. De fato, nós somos inimigos do fascismo, da prepotência, da desigualdade social e da violência. Mas nem por isso nos leva a ter medo. Eu acho que toda a militância do MST tem consciência que nós temos que tomar cuidados, não se expor a esse ódio propagado, não? Mas isso não deve ser um motivo para nós ter medo. Quem faz a luta social não pode ter medo algum, porque nós estamos fazendo uma luta pela justiça. Nós estamos fazendo uma luta para que o nosso povo melhore as condições de vida. Né? E do ponto de vista da perseguição imediata, assim, de, vamos supor, querer abrir inquérito contra o MST, abrir algum processo, note também que eles estão numa política de morde e assopra. Então o Bolsonaro vai lá e morde, né? Comigo, não sei o quê, não vai ter bandeira vermelha. Alguma força política no Brasil pediu para trocar a bandeira do Brasil? Ao contrário, o MST é um dos principais que usa a bandeira do Brasil em tudo quanto é atividade. Tem setores da esquerda que até nos criticam por isso. Já os caras um pouquinho mais sérios, que sabem que a política no real não é assim, como o próprio ministro general Santa Cruz, nessa semana, numa longa entrevista ao Valor, ele disse que não é bem assim. Nós não podemos criminalizar só porque fazem a luta social. E acenou, né? As portas do meu gabinete estarão sempre abertas para o diálogo, inclusive para o MST. Então, nós não estamos preocupados com possíveis perseguições ao MST, porque durante os 34 anos do MST, nós pagamos caro por a nossa luta social. Talvez tenha sido o movimento que tenha mais assassinatos na sua base, que tenha mais tortura, mais prisões. Agora mesmo nós temos várias prisões por conta da segunda instância. Não é? Mas não é isso que nos amedronta ou nos afasta da luta social. Eu acho que essas ameaças devem nos servir como alerta e, ao mesmo tempo, instigadoras para nós reforçar o trabalho de base, reforçar o trabalho de educação política. E eu digo isso não só para a nossa base do MST. Eu digo isso para a esquerda em geral, que nós temos que voltar a fazer um trabalho especial de trabalho de base, de formação política, utilizando, inclusive, os instrumentos culturais com a juventude pobre da periferia das grandes cidades. A esquerda só vai se salvar, só não, se ela conseguir levar as ideias da classe trabalhadora e organizar a classe trabalhadora pobre que está lá na periferia das cidades. E é isso que está nos faltando. Então, porque no momento que nós tivermos uma base social organizada, é a base social organizada o melhor antídoto contra ameaças, contra esse discurso odioso e contra qualquer criminalização.
E no campo institucional, João Pedro, as próprias atribuições dadas ao Ministério da Agricultura agora com a Tereza Cristina, conhecida Musa do Veneno, e também a indicação ao Ministério do Meio Ambiente, todas essas sinalizações da violência, mas no campo institucional ela se dá de outra maneira, né? A questão da reforma agrária, nesse cenário, Tereza Cristina, as atribuições dadas, retirando inclusive da FUNAI, a demarcação de terras indígenas, e no campo agrário, imagina assim, em 2017 a gente teve zero assentamentos, né? O dado de 2018 ainda não foi publicado, mas imagino que, se não zero, bem pouco. Qual é o cenário para o avanço da reforma agrária neste novo governo?
Zero. Não. Agora notem, do ponto de vista da correlação de forças políticas, nós já estávamos há 4 anos sem nenhum avanço, nem na reforma agrária, nem nas políticas públicas para o campesinato. Nós viemos de 2 anos de crise da Dilma e depois o golpe. O golpe de abril de 16 também paralisou. De maneiras que, do ponto de vista da política pública, nós estamos há 4 anos paralisados. O zero já vem de longe. Não é? Mas não é isso que vai nos conformar. O que você tem razão, Nina, é que, de fato, o que antes havia apenas sido uma paralisação da política de reforma agrária e uma paralisação das políticas públicas voltadas para a agricultura familiar, agora, você disse bem, eles vão institucionalizar ou não fazer. Então, toda essa reforma que já apareceu nos decretos desses primeiros dias, que eles fizeram nas políticas públicas agrárias, vão afetar diretamente o campesinato em geral e a reforma agrária. Então, nós teremos aí anos duros pela frente, né? Porque vai haver uma ofensiva das forças do capital contra os camponeses. Então, o que antes estava paralisado, agora vai ser contra os camponeses. Vai haver uma ofensiva contra os povos indígenas. Já estão anunciando que querem liberar para a produção agrícola. Já há algumas reservas que fazem produção agrícola, mas por corrupção dos caciques. Já querem liberar as reservas indígenas para exploração mineral. Então, os povos indígenas vão passar por um período muito duro. E os quilombolas, que também possuem as áreas coletivas. Então, as áreas de quilombolas que até agora vinham sendo legalizadas, elas serviam como anteparo ao capital. Porque uma área declarada quilombola, você não pode mais comprar nem vender. Então, ela é uma barreira ao avanço do capital. Então, pode ser que eles revertam algumas áreas quilombolas, pode ser que eles mudem a Constituição e permitam que os habitantes quilombolas parcelem a área. E o que é certo é que as novas áreas não vão ser mais delimitadas. Agora, tudo isso tem contradição. Bom, nós temos ainda 23 milhões de trabalhadores que moram no interior, na sua condição de camponês sem terra, ou de agricultor familiar, ou de quilombola, ou de assalariados rurais. Essa população vai sofrer, e essa população vai reagir. Ou seja, nós não vamos ficar parados apenas analisando as políticas perversas que o governo vai tomar.
João Pedro, para terminar esse primeiro bloco aqui, eu queria também entender como que vai ser o movimento aí das forças progressistas de esquerda em torno da liberdade do ex-presidente Lula. Lula continua preso, mesmo depois desse processo eleitoral. Como que os movimentos aí do campo popular têm pensado mobilizações, novas ações para exigir a liberdade do presidente?
Bom, do nosso campo, nós temos uma grande articulação que é a Frente Brasil Popular. A Frente Brasil Popular vai fazer uma plenária agora, final de janeiro, início de fevereiro, para desenhar melhor a sua tática. Mas já está meio que desenhado que nós temos que estimular a todos os militantes do campo popular se juntar nessa Frente Brasil Popular e organizar os comitês populares em todos os municípios do Brasil para fazer assembleias populares e discutir o que fazer na luta concreta por melhores condições de vida. E na luta política, esses comitês populares devem abraçar também essa missão de nós organizarmos uma grande campanha nacional pela libertação do presidente Lula. Ainda mais, precisamos intensificar de março até dia 10 de abril, porque dia 10 de abril vai ter um julgamento no STF que pode libertar o companheiro Lula, porque vai julgar a constitucionalidade que ninguém pode ser preso, não é na segunda instância, como disse o Moro ontem, ninguém pode ser preso antes de transitado e julgado. Então, inclusive, no caso do Lula, ele teria que ser condenado pelo STJ ainda e condenado pelo STF, né? Pelo fato de ser ex-presidente da República. Então, é possível que o julgamento do dia 10 de abril liberte o Lula. Mas para isso, previamente, nós temos que fazer um grande movimento de massas para que a sociedade demonstre a sua indignação contra essa perseguição do companheiro Lula. E, ao mesmo tempo, o companheiro Adolfo Pérez Esquivel, prêmio Nobel da Paz, único prêmio Nobel da Paz da América Latina, ele inscreveu Lula como candidato ao Nobel da Paz de 2019. O procedimento do prêmio é: você registra a candidatura até 31 de janeiro, então já está registrada, por ex-prêmios Nobel. E a partir de janeiro, as pessoas individualmente podem manifestar sua adesão até julho. De agosto até setembro, o comitê do Prêmio Nobel analisa as candidaturas e na primeira semana de outubro anuncia o ganhador. Então nós temos que fazer uma grande campanha internacional e nacional para que as pessoas manifestem sua adesão a essa campanha de Prêmio Nobel da Paz, que eu acho que seria a forma mais correta do povo brasileiro e da comunidade internacional reconhecer os méritos do Lula e da sua política, que contribuiu para tirar milhões da pobreza, que contribuiu com o Bolsa Família, que contribuiu para tirar a fome do Brasil. Não? Então, do ponto de vista da esquerda brasileira e internacional, eu acho que a campanha pela libertação do Lula é uma questão de honra. E não só porque nós devemos essa dívida de gratidão ao Lula, mas por humanismo e, sobretudo, porque ele está sendo injusto. Ah, porque as empresas contribuíram com o Instituto Lula. Sim, e as empresas que contribuem com o Instituto Fernando Henrique. E as empresas que contribuíram com o Memorial José Sarney. E as empresas que contribuíram com o Collor. Né? Então, vai botar na cadeia todos os ex-presidentes porque as empresas contribuem com o seu instituto ou porque uma empresa resolveu dar um presentinho para o Lula depois de 8 anos que ele tinha saído e reformar o sítio que ele usa, que nem é dele, mas ele usava, né? Então, isso não são motivos para o Lula ser condenado a 12 anos de prisão. Isso é uma vergonha para todo o poder judiciário brasileiro. Como, aliás, tanto ao nível da segunda instância, lá, o desembargador Favereto já reconheceu que ele devia estar livre, e quanto o ministro, que não é nem esquerdista, Marco Aurélio, quando em liminar tinha determinado a soltura do Lula, mas infelizmente o senhor Dias Toffoli cassou essa liminar por motivações claramente ideológicas, porque ele devia ter vergonha, ele só está lá naquele cargo, fruto daquela correlação de forças que havia no governo Lula. Né?
A gente volta a falar um pouco da posse do Bolsonaro. Ao longo dos últimos anos, desde o golpe midiático, parlamentar e jurídico, a gente viu a imprensa internacional falar, às vezes, muita coisa que a nossa imprensa tradicional omitia, né? Então a gente também fez um levantamento aí da cobertura internacional da posse. A gente vai ouvir agora para depois voltar e comentar, que é a reportagem de Pedro Nogueira. Vamos ouvir.
A posse presidencial de Jair Bolsonaro nesta terça-feira, 1º de janeiro, foi repercutida pelos principais jornais do mundo. As primeiras notícias que ganharam o dia destacaram o fato de membros da imprensa chinesa e francesa terem deixado a cobertura do evento após tratamento hostil da assessoria de comunicação do político de extrema-direita. O jornal inglês The Guardian classificou a posse de Bolsonaro como o dia em que milhões de brasileiros progressistas assistiram com pavor. A publicação expressou preocupação com as declarações do presidente sobre meio ambiente e ainda criticou a postura sobre política externa do futuro governo. O argentino La Nación destacou a presença de lideranças internacionais conservadoras e a declaração sobre a valorização das tradições judaico-cristãs e o combate à política de igualdade de gênero. A Telesur, canal venezuelano, trouxe análises e reflexões sobre a posse de Bolsonaro e disse que, na prática, o discurso de posse dele se baseia em lei da mordaça nas escolas, liberação do porte de armas, reforma da Previdência, austeridade, privatizações e apoio ao agronegócio. O francês Libération trouxe a parte do discurso em que o ultradireitista afirma a necessidade de criar um círculo virtuoso para a economia, dando confiança necessária para abrir o mercado brasileiro ao comércio internacional. Já o tradicional jornal estadunidense Washington Post afirmou que Bolsonaro é o político mais à direita, eleito no continente nos últimos 50 anos, e o caracteriza como um ardente apoiador do regime militar. O La Jornada, jornal mexicano, qualifica Bolsonaro como ultradireitista e um nostálgico da ditadura militar, com um histórico de arroubos misóginos, racistas e homofóbicos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Pedro Ribeiro Nogueira.
Então, João Pedro, essa repercussão aí internacional já vem desde antes das eleições. A gente viu vários editoriais, New York Times e vários outros jornais alertando para o perigo do Bolsonaro ser eleito aqui no Brasil. Agora, eu queria chamar você para a discussão da política externa do governo de Jair Bolsonaro. A gente viu ele se reunir aí com o Mark Pompeo, o secretário de Estado estadunidense, e uma declaração chamou bastante atenção de que o Brasil e os Estados Unidos estariam na mesma linha de combate ao governo da Venezuela e de devolver a democracia à Venezuela. Como é que você acha que vai caminhar aí a política externa desse governo?
Bom, eu vi as repercussões da posse também do ministro do Itamaraty, que é vergonhoso. Parecia que ele estava tomando posse na sede da TFP. Né? Tal o atraso e a ignorância das expressões que ele utilizou. Que envergonha todo o corpo do Itamaraty. Eu tenho certeza que os diplomatas de carreira que passaram pelo Instituto Rio Branco, que tem uma tradição cultural elevada, devem estar envergonhados do novo ministro. Mas eu acho que a contradição, de novo, é que a própria exposição das ideias que eles têm, atrasadas, medievais, eu diria, ajudam a isolá-los. Né? O fato dele dizer, agora nós vamos fazer uma política externa para o Brasil, chega de globalização. Imagina, os capitalistas devem estar dando risada, né? Nunca o capitalismo foi tão globalizado. E se você assume um Ministério de Relações Exteriores, é para fazer relações com todo mundo, não com o Brasil. Com o Brasil, quem faz é o presidente. Então é ridículo. Mas eu acho que na política real, os capitalistas amarraram de novo a política econômica e externa do Brasil aos interesses do capital dos Estados Unidos. Acho que o próprio Trump está cagando e andando para o Brasil. Os interesses do Trump é como viabilizar taxa de lucro para a indústria norte-americana. É isso. Então eles ficam com esses discursos aí, se arvorando, que vão atacar a Venezuela, vão atacar Cuba. Isso tudo é fanfarronice, que não tem nenhuma base legal, porque todas as guerras foram feitas na história da humanidade para defender interesses econômicos, para disputa de mercado. Não é? E não há nenhuma disputa de mercado entre a Venezuela e o Brasil. Então, é ridículo essas ameaças que eles estão fazendo para a Venezuela. E na política geral, eles vão cometer um erro gravíssimo de amarrar o nosso burro no pasto dos americanos. Porque, justamente, 70% do nosso comércio externo é com a China, é com os países árabes e com a Rússia. Ou seja, aqui se aplica, né? Aquele ditado popular da seleção de 58 com o velho Fiola. E vocês já combinaram com os russos, né? Porque se os russos resolverem não comprar mais carne de porco, quebra os frigoríficos brasileiros. Se os árabes resolverem não comprar mais carne de frango, quebra a vida de 300 mil agricultores familiares. E se a China resolver parar um mês com a soja, quebra todo o agronegócio. Então, há uma contradição, vê? Por um lado, por motivações ideológicas, eles se aliaram aos Estados Unidos, mas, por outro lado, para os interesses econômicos de uma burguesia aqui instalada, que já nem é mais só brasileira, não faz sentido você ter uma política externa totalmente dependente dos Estados Unidos. E, por último, ninguém sabe se o Trump, na fundo, o Trump tem mais um ano de governo, porque logo vem a campanha, ele já perdeu as eleições para a Câmara, né? Então, o próprio Maduro vai tomar posse dia 10. É um mandato de 6 anos. O do Bolsonaro é de 4. Uhum. Né? Então, acho que um pouquinho de Simancol para eles.
É muita contradição. Aliaria
um pouco melhor.
Na verdade, muitas contradições e uma ignorância e despreparo enorme, né?
E até o próprio Maduro, presidente da Venezuela, deu uma declaração há poucos dias dizendo que havia recebido ligações, inclusive, de generais brasileiros, se solidarizando com o governo venezuelano diante dessas declarações agressivas aí do novo ministro de Relações Exteriores.
Ainda no governo Temer, acho que foi outubro, novembro, foi uma delegação das Forças Armadas Brasileiras visitar a Venezuela. Bom, eles não foram em caráter pessoal e nem representando o governo algum. Então, eu acho que Os profissionais sérios das Forças Armadas sabem que isso aí é uma pataquada que não interessa a ninguém.
João Pedro, a gente aqui no Jardim da Política, mesmo antes de toda essa chuva de fake news, notícias falsas, que foi essa campanha eleitoral, a gente tem um espaço dedicado para falar da desinformação. Era para ter soltado uma vinheta, mas não... Vai lá, Jorge.
Mas é mentira, tchu-tchu.
Eu já ia cantar.
É, a gente ficou com vontade de cantar. Então, João Pedro...
Foi o bom folclore, né? Tu chamou a vinheta e é mentira, não saiu.
E é mentira, a vinheta não saiu. Então, você mesmo já foi vítima de fake news, né? Me lembro que durante a Marcha Nacional em Brasília, a gente estava acompanhando e publicaram uma foto de um cara no aeroporto dizendo, ah lá, o dirigente do MST na sala VIP, não tinha nada a ver com você, né?
Sala VIP do Banco do Brasil, quisera, né? Quisera.
João Pedro, como é que você viu essa isso tudo que aconteceu, né? Essa avalanche de notícias falsas, uma máquina por trás da campanha de Jair Bolsonaro para propagar uma série de absurdos, né? Teve de kit gay a mamadeira de pênis, foi uma coisa absurda. E que levou, finalmente, à eleição de Jair Bolsonaro?
Eu acho que aí há dois aspectos que nós temos que compreender e analisar. Primeiro, esse da luta ideológica, que de fato os partidos de direita estão usando as máquinas de computadores para influenciar as pessoas através do WhatsApp e do Facebook. Isso se revelou na campanha do BRICS, da Inglaterra, no Trump, na Hungria, agora mais recentemente no Brasil, e depois o Brasil já veio a Andaluzia, que elegeu um governo de extrema-direita provincial baseado nas mentiras propagadas por poderosos computadores que massificam. Né? Eu recomendo aos nossos ouvintes para reacessarem na internet um documentário, veja bem, da Globo News, que se chama Fake News, que foi passado e nós não se dava conta. Ele foi passado, eu acho, lá por julho, bem antes do clima eleitoral. E ninguém se deu conta da gravidade. E o foco do programa esse, que agora eu revi, inclusive nos feriados, foi em função da eleição do Trump da Inglaterra, não tocou o Brasil, que ainda não tinha eleição. Uhum. E eles foram atrás de um dos propagadores dos fake news lá na campanha do Trump, que eram os molequinhos na Macedônia, que faziam isso por dinheiro. Eles ganhavam 7.000 euros por semana, como aparece na reportagem. E aí eles inventavam as mentiras contra Hillary, contra Obama, propagavam, tinham muito acesso no Google e o Google pagava eles. Então o dinheiro deles não era da campanha Trump, o dinheiro deles era do próprio Google, para ver a máquina esquizofrênica que se montou. Aí me chamou a atenção que lá pelas tantas o cara da Globo News pergunta para ele, e qual foi a mentira que você fez mais sucesso? Para o molequinho do interior da Macedônia. Foi quando nós propagamos no Face e difundimos, foi a que teve maior acesso, que a Michelle Obama era homem.
Meu Deus.
E o povo americano acreditou. E daí deu força pro Trump. Então, o próprio molequinho com 19 anos, daí o cara da Globo News pergunta para ele, sim, e o que que te leva a essa lição que você ganhou dinheiro com uma mentira dessa que tu inventou? E ele disse, não, eu fiz porque é do jogo. É legal e eu preciso de ganhar dinheiro. Agora, o que me revelou é o grau de estupidez do povo americano de acreditar numa mentira desse tipo. Então, esse é o lado quase até folclórico das mentiras que eles usaram aqui no Brasil também, como vocês citaram, a história da mamadeira, pedofilia do Haddad, etc. Agora, o mais grave é que eu acho... e de tudo que tenho lido e ouvido, que há por trás disso uma nova estratégia de dominação da CIA e do Império Americano, que eles não querem mais utilizar invasões militares que sempre custam muito caro em visas. Eu acho que a guerra da Síria, que eles perderam, né? Porque eles queriam derrubar o governo sírio, né? Queriam instalar, quem queria instalar o Estado Islâmico foi os Estados Unidos. Mas o Estado Islâmico foi derrotado pelos curdos, pelo governo sírio, né? E pelos russos, que bombardeavam as posições deles. Então agora os americanos tiveram que sair da Síria com o rabo no meio das pernas, derrotados, né? Mas por trás disso que tem? Tem que o governo, o governo que eu digo é o Estado americano, está desenhando uma nova estratégia de dominação dos povos, que é justamente uma estratégia ideológica. Que aí entra a mentira. Que antes eles usavam a televisão, agora usa a internet. Então recomendo a todos também que nos escutam a comprarem o livro Guerras Híbridas, que foi escrito em 2014, que revela essas máquinas. E o resultado dessa nova estratégia dos americanos de ganhar eleição, de impor governos de direita em várias partes que eles têm interesse, é que eu acho que a grande contradição que eles vão enfrentar é que isso desmoralizou a democracia burguesa. Então, essa é a contradição deles. Porque esse mecanismo fajuto de você ganhar as eleições como fizeram aqui no Brasil, o Bolsonaro não representa a maioria da sociedade brasileira. Então isso vai gerar uma contradição de desmoralização, inclusive, da direita, da extrema-direita, e de desmoralização do Estado burguês, daquela democracia que eles defendiam como um Estado de pureza, a democracia como um valor superior. A democracia foi enterrada pelos fake news. E então agora nos obriga, como esquerda, como forças progressistas da sociedade, nós pensarmos um outro tipo de democracia, que supere, inclusive, as urnas. Uma democracia de participação popular, uma democracia onde as pessoas efetivamente participem da vida social e dirijam o Estado. Então, eles, sem se dar conta, abriram a caixa da Pandora. Eu acho que quem se desmoralizou com isso, porque um governo, 4 anos, 10 anos, isso não é nada, né? O próprio nazismo, apesar do custo humanitário que representou, do ponto de vista da história não é nada, 10, 15 anos. O que nós temos que pensar é o que será para civilizações, para gerações, né? Então eu acho que isso abriu um novo debate de qual é a democracia que nós precisamos e qual é os mecanismos que o povo tem que ter para ele, de fato, participar nos negócios que interessam a toda a sociedade.
Então, para finalizar esse quadro da mentira, a gente geralmente elenca aí algumas mentiras que ganharam senso comum, né? Que já se cristalizaram na mente de algumas pessoas. A gente elencou duas sobre o MST que a gente gostaria de ouvir você. MST é uma guerrilha armada e lucra com ocupações de terra.
Duas mentiras, bem mentira mesmo. Assim como de vez em quando aparece também, já que vocês me citaram, então deixa eu me defender. Que eu sou um homem rico, que eu moro numa mansão em Morumbi. Então, com frequência, nas redes sociais e mesmo lá no meu Twitter, a turma da direita, né, fica me provocando com esse tipo de acusação, francamente, né, é de chorar. Mas eu acho que Pinóquio voltará a ser um personagem da política agora, porque antes era das histórias infantis das crianças, agora entrou para a política o tal do Pinóquio. E nós, como esquerda, vamos ter que recuperar uma santa, embora eu seja só devoto de São Francisco e de Sepete Araju, que é o nosso grande santo líder da resistência indígena no sul, como o Guarani. Agora nós temos que recuperar uma santa europeia, que é a Santa Paciência.
João Pedro, eu não podia deixar de fazer essa pergunta também, porque você mencionou que a sua conta no Twitter recém-inaugurada, como é que está a experiência aí de navegar pelas redes sociais?
Bem, eu fico atento quais são os temas, né, de cada dia, né? Eu leio os jornais de manhã cedo, né, ou pela internet, o único jornal impresso que eu leio, estou fazendo propaganda, é o Valor, porque é um jornal da burguesia, então eles não podem mentir para eles mesmos, né? Então eu leio o Valor todas as manhãs, leio a imprensa todas as manhãs e procuro reagir no Twitter com uma espécie de contraditório, né, do que interessa para a nossa militância popular e para os militantes em geral. E claro que conto também com o apoio dos nossos companheiros do setor de comunicação do MST, que nos ajuda, porque eu não tenho paciência para ficar lá operando e entrando e vendo reação.
Né?
Não leio nenhum comentário. Então, atenção direita, não adianta comentar no meu Twitter que eu não reajo. Eu não leio, então não me provoque que vocês só estão perdendo tempo.
Então, quem quiser seguir o João Pedro lá no Twitter, @stedley_mst. É interessante, porque o João Pedro vai. Você vai lendo as notícias e vendo os comentários em seguida do.
E eu uso muito lá, me dá raiva, né? O santa paciência, né? Porque é muita ignorância na política. Então, a única coisa que eu tenho para desupilar o fígado é, puta que pariu, santa paciência nos proteger.
A gente chegou ao fim dessa edição do Jardim da Política, uma aula, né, de realidade, de atualidade aqui com o professor João Pedro Stedley. Muito obrigado pela sua presença. Quer Imagina. Deixar uma mensagem final
para os nossos
ouvintes?
Não desanimem, rezem para santa paciência. Governo Bolsonaro passará rápido e o povo brasileiro tem energias para nós recuperar a construção de um projeto popular, nacional, para que todos os brasileiros, de fato, tenham as mesmas oportunidades, os mesmos direitos, e nós vamos ser uma grande nação com todo o povo brasileiro, apesar de você, Bolsonaro.
E essa é a música escolhida, então, por João Pedro Stedley. É, não precisa nem perguntar por que escolheu essa música, né, João Pedro? A gente termina, então, essa edição do Jardim da Política. Contamos com a presença aqui no estúdio de João Pedro Stedley, que pediu, apesar de você, de Chico Buarque. Eu apresentei esse programa, Leonardo Fernandes, junto com a minha colega Nina Fidelis.
Produção de Maiara Paixão.
Trabalhos técnicos de Jorge Maier.
E nas redes sociais, Jéssica Moreira.
No vídeo, José Eduardo Bernardes e a equipe de multimídia do Brasil de Fato.
E contamos sempre com toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Na semana que vem, a gente está de volta. Obrigado aí por nos acompanhar neste primeiro programa do ano. Então, até quinta-feira, às 14h.
Isso aí, até lá.
Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia.
Hoje você é quem manda. Falou, tá falado. Não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão.
Apesar de você amanhã de ser outro dia,
eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você,
apesar de você, ser outro
poesia. Como vai se explicar, vendo o céu clarear, de repente, impunemente, como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente, apesar de você, apesar de você. Vai se dar mal, etc e tal, laraiá, 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 apesar de você, apesar de...
Você ouviu No Jardim da Política, o programa que é um terreno fértil para o debate sobre os principais acontecimentos da política nacional.
No Jardim da Política, meu bem, vamos passear. Chega, nega, morena, vem, vamos passear. Oh, no jardim, no jardinzinho formosinho, cheirosinho.